Muito boa tarde, vamos então à informação com o António Feliciano, para já os títulos.
Muito boa tarde, vamos aos destaques. Ainda incêndios na região. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deixa o alerta em torno dos fogos e refere que se calhar o pior ainda estará para vir. Últimas horas trágicas no distrito, um morto em Rio Maior, um ferido grave num despiste de moto em Vila Nova da Barquinha, precisamente um militar da GNR no posto barquinhense.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nubosidade nas regiões do norte e centro. Ainda vento moderado, moderada forte no litoral e terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos estão 24 graus para Rio Maior, 25 para Ourém, 26 para Alcanena, 28 para Ferreira dos Ezes, Torres Novas e Santarém e 29 para Tomar, Entroncamento e Abrantes.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam. Por isso, dedique este mês a todas as donas. Agora, todas as noites, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. E também com a qualidade do habitual serviço à lista. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
As polémicas golas adquiridas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também foram distribuídas no Conselho do Tomar por ocasião do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Por aquilo que a ERD se apurou, junto de alguns autarcas, o número distribuído não é significativo, mas a verdade é que as citadas golas, com material inflamável, foram entregues a alguns munícipes e até foram usadas mesmo em simulacros que ocorreram um pouco por todo o Conselho. Após a polémica ter estalado, já houve registo para a tomada de posição de duas câmaras municipais, precisamente a de Sintra e a de Soura, sendo que a primeira já mandou recolher todo o material, enquanto a segunda pediu à sua população para não utilizar esses artigos distribuídos. E na base desta decisão terá estado a ideia, que também foi transmitida em Tomar, de que as golas serviriam mesmo para proteção individual em caso de necessidade extrema, ao contrário do que é dito agora pelo Governo. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, freguesias como Serra Junceira, Olalhas, além da Ribeira Pedreira e São Pedro estarão na lista dos pontos onde estas golas chegaram às mãos dos cidadãos comuns. Entretanto, a ERDS contactou Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, que deixou o conselho, ou seja, é preferível não utilizarem as golas se depararem com uma situação de incêndio. A autarca dirigia-se desta forma às cerca de 40 pessoas que terão recebido estes artigos no Conselho de Tomar.
Efetivamente, no Conselho de Tomar, no âmbito do projeto Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, foram distribuídas em 5 freguesias nossas: Sabacheira, São Pedro, Olalhas, Serra Junceira e a Ceiceira, um conjunto de kits, cerca de 40 kits, que contêm estas golas. O conselho que eu posso dizer às pessoas é o seguinte: este tipo de golas não são para combate a incêndio, porque a matéria inflamável que as golas têm são tão inflamável como a roupa que, por exemplo, qualquer um de nós traz. E, portanto, são golas que devem ser utilizadas, por exemplo, em evacuações, para não respirarem os fumos. No entanto, eu também percebo que as pessoas, quando estão perante uma situação de incêndio próximo das suas casas, efetivamente deitam mão a tudo o que é possível para tentar salvar os seus bens. Portanto, o conselho que eu daria às pessoas que têm este kit na sua posse é que não utilizem as golas, porque não vão utilizá-las para aquilo que é a sua função, que é a questão dos fumos, mas vão utilizá-las, pronto, naquela aflição que só quem passa por elas é que sabe, vão utilizá-las para fazer combate ao incêndio. E, portanto, é preferível, por uma questão de segurança, não utilizarem as golas se se virem numa situação de incêndio próximo das suas habitações.
Um homem de 42 anos perdeu a vida na sequência de um acidente que ocorreu no IC2, no Alto da Serra, em Rio Maior. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, esteve em causa uma colisão entre 3 automóveis, da qual há ainda a lamentar um ferido grave e 2 leves. Estiveram no local 33 operacionais e ainda 12 veículos de apoio. O militar da Guarda Nacional Republicana, a prestar serviço no posto de Vila Nova da Braquinha, ficou em estado grave na sequência do despiste da moto onde seguia. Aconteceu neste domingo na Estrada Nacional 535, que liga a Atalaia, no Conselho Barquinhense, à Peralva, em Tomar. Importa referir que esta indicação foi confirmada à nossa redação por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. A vítima foi evacuada para o Hospital de São José, em Lisboa.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Restam poucas dúvidas sobre qual é a preferência dos tomarenses, ou da maior parte deles, em torno da solução a dar ao cruzamento da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em particular no que aos 3 espaços semafóricos ali existentes diz respeito. A ERTS avançou recentemente que o PSD pretendia que os temporizadores dos semáforos, que se colocam a quem desce pela ponte do Flecheiro, fossem revistos, sendo que, na nossa página na rede social Facebook, muitos foram os comentários que incidem na colocação de uma rotunda naquele local, uma opção que em tempos esteve prevista, mas que não foi englobada nas obras que atualmente decorrem naquela artéria. Importa recuar até abril de 2018, a altura em que este assunto foi debatido na reunião da Câmara. José Delgado, vereador do PSD, chamava a atenção para o facto de o projeto não contemplar a dita rotunda, o que efetivamente não se confirmou.
Ao estreitar a largura das 2 vias, pode ser positivo, tendo em vista o aumento de passeios, o controle de velocidade e a melhoria em termos ambientais, esquece que, apesar dos princípios serem positivos, este é o principal eixo de acesso à cidade e de atravessamento no sentido norte, cuja alternativa não se vislumbra a não ser se criem novas travessias. Portanto, nestas condições, nós não consideramos tão asseguradas, porque foi aqui apontado o desvio de tráfego para a Avenida António Fonseca Simões. E isso não vai resolver o problema, não tem dimensão, não tem um acesso fácil e vai encaminhar o trânsito para uma zona que se quer requalificar e que tem um problema, a montante chama a rotunda na zona, a não rotunda da zona da Aral. Nós teríamos que tivesse uma rotunda ao sistema, mas isso não está previsto. Não percebemos porquê, sinceramente, uma vez está a trabalhar no entroncamento de 3 vias e deixamos ali um espaço que é dos mais complicados e mais complexos em termos de circulação, sem ser atendido. Eu penso que é uma falha, penso que ainda se vai a tempo, valeria a pena resolver este problema, porque vamos ter ali, não é entroncamento, é um cruzamento, porque depois segue para o outro lado, não está previsto para a ponte, e de facto isto não está resolvido. Não vai ser resolvido, porque vamos encaixar, eventualmente, se o trânsito for desviado, do eixo central da cidade. Na outra via que se pretende que absorva, não há condições.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e é suportado nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Abrantes, Mação e Sardoal estão no patamar máximo no índice de risco de incêndio, pelo que todos os cuidados são poucos. Aliás, nesta altura, importa recordar, o uso do fogo em meios florestais e agrícolas é expressamente proibido por lei, nomeadamente a realização de queimas e queimadas extensivas. Ainda no que ao Médio Tejo diz respeito, conselhos como Tomar, Constância, Ourém, Ferreira do Zêzere ou Vila Nova da Barquinha estão em risco muito elevado.
Rádio Hertz, informação.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, lamentou em entrevista à Hertz o efeito devastador que os incêndios causaram na região, nomeadamente na Sertã, Vila de Rei e Mação, em particular neste último. A autarca, que também é a presidente da Câmara de Tomar, pede uma rápida intervenção do Estado, em especial quando estão em causa territórios do interior que, se nada for feito, podem ver reforçado a espiral de fuga das populações para os grandes centros urbanos.
Bem, sem dúvida, efetivamente tivemos 3 concelhos do nosso território, da comunidade intermunicipal, mais uma vez fustigados pelos incêndios, sendo que o concelho de Mação é um concelho onde já ardeu 95% da sua área. Os levantamentos dos danos ainda não estão concluídos, mas de qualquer das maneiras, aquilo que sabemos desde já é que há uma casa de primeira habitação, há um conjunto de animais que ficaram sem comida, apesar de na sexta-feira já começar, através da administração central, os agricultores começarem a ter recebido alimentação para os seus animais, mas o que é certo é que são três territórios de baixa densidade, e portanto se são de baixa densidade têm pouca população, e se não houver aqui uma ajuda por parte da administração central no sentido de rapidamente não só as infraestruturas municipais que foram afetadas, bem como as empresas e as pessoas nos seus bens, dificilmente conseguimos manter pessoas no território. Portanto, e cada vez mais vamos assistindo a um sair das pessoas por parte destes territórios. Eu relembro aqui que, por exemplo, Mação é um território que em matéria de prevenção tudo fez. Em matéria de prevenção até está muito à frente e é pioneiro num conjunto de iniciativas que existem nesta área. Aliás, ainda há pouco tempo assinámos precisamente em Mação, mais na vertente do combate, aquilo que é a partilha dos dados entre o Siresp para um melhor controle daquilo que são o teatro de operações, e o que é certo é que Mação foi o concelho que mais ardeu.
Se calhar é uma pergunta com resposta impossível, mas o pior já terá passado neste verão, ou quando estamos a falar em incêndios e no que é a região de respeito, é sempre algo de imprevisível?
É sempre algo de imprevisível, até porque há uma discussão que, por exemplo, está em cima da mesa, que é, todos nós sabemos que há uma época definida para os incêndios rurais, e cada vez mais com as alterações climáticas é impossível definir uma época, e portanto se calhar isso também tem que ser repensado. Por exemplo, eu lembro que o ano passado, em 2018, a época de incêndios terminou a 30 de novembro. Efetivamente, este ano ainda não tivemos aquele calor e aquelas ondas de calor, felizmente passámos ao lado de duas na Europa, mas o que é certo é que se calhar ainda está para vir. O pior ainda pode estar para vir. É certo que estes três concelhos têm uma área ardida muito grande e, portanto, se calhar os incêndios vão se focalizar noutros locais, atendendo ainda também em que normalmente a causa do incêndio não é uma causa natural, como eu acho que ficou comprovado, apesar das entidades competentes estarem ainda a averiguar, mas 3, 4, 5 focos de incêndio ao mesmo tempo, praticamente, não há casos destes na natureza.
Já agora, Tomar, que acaba por ser o concelho com o maior número de ignições, pelo menos a história recente assim o diz, no distrito de Santarém, também aqui houve sensibilização, a população respondeu a essa sensibilização?
A população já em 2018 e agora também em 2019 procedeu em muito àquilo que são as limpezas dos terrenos. Este ano, felizmente, até agora não estamos em primeiro lugar no número de ignições, é um primeiro lugar que acho que ninguém quer. Apesar de termos tido as nossas ignições, temos conseguido atuar na primeira intervenção. Mas repare, Mação, volto a dizer, era um concelho que tinha todas as práticas e ardeu. Há coisas que são inexplicáveis.
O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capola Santos, esteve em Mação, onde indicou que é necessário fazer já a entrega direta de alimentação animal e glícidos junto dos produtores pecuários e apicultores que dela necessitam, sob pena de se verificarem consequências igualmente catastróficas para o efetivo pecuário e apícola das regiões. Capola Santos referiu que todos estão mobilizados para acudir às necessidades imediatas, mas também para preparar o futuro. Assim, o ministro informou que está instalada em Vila de Rei uma base logística onde vão ser distribuídos alimentos para os ruminantes e 5 toneladas de açúcar para os apiários. Importa ainda referir que estará disponível um gabinete de informação para esclarecer sobre a apresentação de candidaturas e os montantes disponíveis, processos onde serão elegíveis equipamentos como alfaias, máquinas, barracões e estruturas, assim como culturas permanentes como vinhas, olivais e pomares. Aliás, podem ser desde já efetuadas despesas, desde que depois sejam apresentadas as faturas. O período de candidaturas decorre até 15 de setembro. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, que engloba os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, escreveu uma carta à Ministra da Saúde, Marta Temido, solicitando para que a governante possa desbloquear os processos de requalificação da urgência da unidade hospitalar de Abrantes e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética para o CHMT. No esclarecimento enviado para a ERTS, os utentes recordam que todas as entidades com responsabilidade na gestão de cuidados de saúde no Médio Tejo, inclusive a Ministra, em contacto pessoal na sua recente visita ao Hospital de Torres Novas, reconhecem como premente a requalificação da urgência da unidade hospitalar de Abrantes e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética para o CHMT. Com financiamento assegurado, a Comissão de Utentes diz que lhe custa aceitar porque não começam as obras de requalificação e ainda não é adquirido o citado equipamento.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A freguesia de Ferreira do Zêzere tem em marcha a preparação de duas iniciativas que fazem parte do programa cultural, em particular o concurso de talentos, Ferreira tem talento, e ainda a Feira de São Brás e Mostra da Tigelada. No primeiro caso, está em causa a realização do terceiro festival, aberto a diversas atividades, sendo que as inscrições estão abertas até 31 de agosto. Já no que à Feira Mostra diz respeito, o objetivo da Junta passa por encontrar o cartaz da edição de 2020, apelando por isso à participação dos eventuais criativos que queiram contribuir com as suas ideias. Pedro Alberto, presidente da freguesia, em declarações à nossa redação, antecipou estas realizações.
O que está em causa realmente é a gente descobrir novos talentos na nossa freguesia, no nosso concelho, e isso tem acontecido. Portanto, esta é a terceira edição. Como disse bem, as duas primeiras correram bastante bem, portanto, tivemos uma adesão significativa para a dimensão do nosso concelho e apareceram realmente talentos. Portanto, Ferreira tem talento. Pronto, e vamos arrancar para a terceira edição. Neste momento estamos a aguardar as inscrições para também confirmar os novos júris que irão estar presentes. Neste momento temos alguns convites feitos, algumas entidades, alguns nomes da música e do desporto nacional. Estamos um bocadinho dependentes também do número de inscrições e qual tipo de inscrições, se será musical, se será cultural, se será desportivo. Pronto, estamos um bocadinho a aguardar as inscrições. Pronto, basicamente, é mais esta proposta do terceiro Ferreira tem talento.
Tal como o Sr. Presidente agora sublinhou, este é um concurso aberto a diversas atividades.
Sim, não escolheu especificamente nenhum tipo de atividade, portanto é mesmo descobrir os talentos que possam existir no nosso concelho.
As inscrições já abriram e seguem até ao final de agosto.
Precisamente, portanto, o terceiro encontro será para finais de setembro, portanto tem uma data mais ou menos agendada, não definitiva. Pronto, é mesmo aguardar este compasso das inscrições para ver o que é que nos aparece de surpresas para os novos talentos de Ferreira do Zêzere.
Entretanto, também em Ferreira do Zêzere há aqui registo para a Feira Mostra de São Brás, uma iniciativa que passa e muito as fronteiras, entre aspas, da sua freguesia. Neste caso concreto, estamos no processo preparatório no que diz respeito ao cartaz, é isso?
Isso mesmo. Pronto, durante 9 anos foi o nosso staff da freguesia que foi elaborando o cartaz da melhor maneira, recorrendo à prata da casa, digamos assim. O ano passado, como fizemos os 20 anos da feira e os 10 da Mostra da Tigelada, decidimos criar mais uma iniciativa para que as pessoas pudessem participar e mostrar também as suas qualidades e as suas ideias. E foi isso que aconteceu. Portanto, fizemos pela primeira vez o concurso do cartaz. Tivemos cerca de 26 cartazes para podermos fazer uma seleção e foi uma mais-valia para nós porque apareceram surpresas com cartazes muito bem elaborados. Pronto, e decidimos continuar com este projeto porque vimos que foi muito positivo e foi muito interessante, e daí lançámos o desafio outra vez para elaborarmos o cartaz para o São Brás, para a 21ª Feira de São Brás e 11ª Mostra da Tigelada para 2020, para que já o possamos apresentar precisamente neste Dia dos Talentos, que será apresentado o novo cartaz da Feira Mostra de São Brás para 2020.
O Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo, visitou o Conselho da Sertã, a título particular, entre os dias 22 e 24 de julho. Durante a visita, o antigo bispo de Dili foi recebido pelo presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, que aproveitou a ocasião para apresentar cumprimentos e trocar algumas impressões com o Nobel da Paz de 1996. José Farinha Nunes mostrou-se muito honrado com a visita ao Conselho da Sertã de Ximenes Belo e revelou que um encontro entre os dois foi bastante bastante agradável e cordial. Dom Ximenes Belo esteve no concelho para recolher informações e aprofundar as investigações documentais para um livro que se encontra a escrever sobre os missionários de Timor-Leste. Refira-se que ainda no século XIX chegaram a Timor vários sacerdotes formados no Colégio das Missões de Cernache do Bom Jardim, como foi o caso de António Joaquim Medeiros, nomeado posteriormente vigário-geral e superior das Missões de Timor, Carlos Ferreira Batista, Francisco Pedro Gonçalves ou Manuel José Branco.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.